Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A nossa proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham ou nos sintonizam em alguma das plataformas de podcasts digitais. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com a cantora e intérprete Cristina Guimarães. Com um EP e 4 singles lançados, a cantora paulistana envereda agora pela obra de Luiz Melodia, no álbum Presente Cotidiano, que vai além de uma simples homenagem ao cantor e compositor carioca. A cantora traduz as emoções que as canções de Melodia sempre despertaram e ainda se destaca pelo tom grave e singular de sua voz, em belos arranjos assinados por André Beduré, coprodutor musical da obra. Já disponível nas plataformas de música, Presente Cotidiano tem participações especiais. São elas Cida Moreira e Zé Cabaleiro. Não se trata de um trabalho óbvio. Não é uma compilação dos clássicos da carreira de Melodia conhecidos pelo grande público. À exceção de Magrelinha e Estácio, Eu e Você, o repertório traz preciosidades como Retrato do Artista, Quando Coisa, Começar pelo Recomeço, Giros de Sonho, Dias de Esperança e Feras que Virão. Além das não tão populares, Um Toque e O Sangue Não Nega. Apaixonada pela obra de Luiz Melodia, Cristina vinha amadurecendo este projeto há muito tempo e agora concretiza o trabalho e foca em diferentes palcos de São Paulo para apresentar seu novo show. Bom, mas quem vai falar aspectos desse belo álbum para nós será a própria Cristina. Mas como é de praxe aqui, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar Presente Cotidiano, faixa título deste belo álbum. Com vocês, Cristina Guimarães, no MPB Unesp.
Tá tudo solto na plataforma do ar. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar a lama? Quem vai querer comprar a grana? Tá tudo solto por aí. Tá tudo assim. Tá tudo assim. Quem quer morrer de amor se engana. Momentos são momentos, drama. O corpo é natural da cama. Vou caminhar um pouco mais atrás da lua. Vou caminhar um pouco mais atrás da rua. Mas tudo voa por aí. Na asa de um avião, no bico de um pássaro daqui. Mas tudo gira aí de mim. A bola e o peão, menina em meu coração. Tá tudo solto na feira, nobre lugar. Tá tão ruim, tá tão ruim. Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar banana? Vai querer comprar. Tá tá tudo solto por aí. Tá tudo assim, tá tudo assim. Quem quer morrer de amor se engana. Momentos são momentos, drama. O corpo é natural da cama. Vou caminhar um pouco mais atrás da lua. Vou caminhar um pouco mais atrás da rua. Mas tudo voa por aí. Na asa de um avião, no bico de um pássaro daqui. Mas tudo gira aí de mim. A bola e o peão, menina e meu coração. Tá tudo solto na feira, nobre lugar. Tá tão ruim, tá tão ruim. Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar?
Que sonzeira para a gente começar bem esse programa. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Cristina Guimarães. Cristina, bem-vinda mais uma vez ao MPB Unesp.
Ah, eu que agradeço, Renato, estar aqui de novo com você para poder falar desse trabalho.
Que bom. Antes de mais nada, parabéns. Cristina, inicialmente, eu gostaria, como é que surgiu a ideia de elaborar esse álbum que envereda aí pela obra do Luiz Melodia? E por que Luiz Melodia?
Bom, primeiro porque assim, eu sou apaixonada, sempre fui apaixonada pelo Luiz Melodia. Então, eu segui, acompanhei de fã assim, desde muito jovem e acho, sempre achei assim, a música dele sempre me tocou como uma coisa muito atual, parecia muito na frente do que a gente estava ouvindo. Eu ainda acho isso, né? Eu acho que ele, hoje a gente pode falar assim, de uma temporalidade dele, né? da música, mas você escuta, você fala, nossa, como que ele foi fazer um arranjo desse, uma melodia dessa, numa época daquela, onde as coisas não funcionavam de outra maneira, assim, no geral, né? Então, sempre me encantou, e a poesia dele, provocante, né? Porque não é óbvia, ela vai te fazendo assim, estranhar o que ele está falando. Então, isso sempre me fisgou, isso porque o Luiz Melodia. E eu tinha vontade de cantar as músicas dele, mas digamos que eu acho que precisei de um amadurecimento mesmo para entrar nesse universo dele, porque é muito encantador e, ao mesmo tempo, desafiador nisso. Como que você vai dar vida, sabe, Eu achava assim, muito difícil cantá-lo, porque parecia que ele já tinha feito tudo que era para ser feito. E, assim, e cada vez que você for ouvir uma coisa, uma música que ele regrava diferente, regravava, né, diferente. Então, assim, aquela coisa assim, desafiadora nesse aspecto, então de poder manter presente esse espírito dele, né? Então algumas coisas A gente não fez muito diferente, mas ao mesmo tempo eu achei muito importante fazer uma pesquisa do repertório. E isso eu fui fazendo assim, lendo, tem uma biografia dele, né? E tem também, fui assistindo, por exemplo, o ensaio, onde ele fala muitas coisas, vendo outros shows, enfim, buscando um repertório que não fosse óbvio, assim, porque eu penso que tem poucas coisas dele que se tornaram mais comuns, assim, nas rádios e tal, mas ele tem coisas belíssimas, dá para fazer mais uns dois álbuns.
Imagino, antes de entrar na questão do crivo das canções, você já tinha aí um EP e 4 singles lançados. Quando te dá o start e fala assim, poxa, agora é a hora que eu vou gravar o Melodia, e como isso começou a se desenrolar para você, né?
Na verdade, antes desse EP, eu já tinha vontade de fazer o Melodia.
Uhum.
E é que enveredou por um outro caminho, e talvez foi esse amadurecimento também que eu estou me referindo, né? E aí eu conheci o Beduré através do João Nunes, e o Beduré, que foi o produtor, né, o produtor e arranjador, ele apaixonado por Luiz Melodia também. Uhum. Então o João Nunes falou, vou te apresentar uma pessoa que vai dar certo isso. E aí a gente se conheceu. E nessa primeira conversa, assim, já deu tudo certo, assim, entendeu? Já realmente, você lembra daquela, você sabe daquela, essa eu não conheço, vou ouvir. Ele conhece, e ele teve, né, a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de tocar com ele. O Melodia gravou com ele uma música dele, Beduré, ele cantou. Então tiveram uma troca que eu, infelizmente, não tive essa oportunidade.
Uma troca real e que, né, gerou frutos.
Gerou. Então, assim, por sua vez, da amizade do Beduré com o Rovilson Pascoal, que tem o estúdio Parede Meia, onde foi feita a gravação, e ele também participa da banda. Os dois também têm muita afinidade e também fizeram... O Rovilson também fez trabalhos com...
Com Melodia?
Com Melodia, ele fez trabalhos com a Zezé Mota, por exemplo. Olha. Foram trabalhos assim, tanto o Beduré quanto o Rovilson acompanharam a Zezé Mota fazendo um especial para o Luiz Melodia. Né? Então, assim... Aquele clima acabou acontecendo e entrou o baterista, que é o Gustavo Souza, muito legal, um cara muito, muito bom baterista, e ao mesmo tempo, assim como o Beduré diz, ele é educado, né? Ele entra elegantemente, assim, né? Ele dá aquele swing, ou seja, a gente acabou dando muito certo esse encontro, né?
Ou seja, já tinha uma atmosfera pronta para isso, né?
Não precisou muita coisa. Isso se deu logo nos primeiros encontros. Então aí fomos fazendo o trabalho, né? E foi muito bom, porque essa fluidez assim entre nós é uma coisa essencial, né?
Legal. Agora vamos com mais som. Vamos escutar Começar pelo Recomeço, outra excelente canção do eterno Luiz Melodia. Cristina Guimarães, no MPB Unesp.
Lamento muito, mas agora não dá. Não me lembro mais do tal momento que você me deu, que você me deu. Doeu, meu bem, doeu, mas não vou o que nem sequer aconteceu. Agradeço, mas prefiro recomeçar pelo recomeço. Agradeço o seu preço e por seu endereço. Peço perdão de coração. Peço perdão de coração.
Cristina, em relação ao crivo das canções, eu creio que foi um desafio mesmo, né? Pois o Melodia tem diversas canções interessantes e bacaníssimas. Esse crivo foi antes das gravações ou algumas apareceram durante o processo da construção do álbum?
Olha, teve uma mudança no sentido assim, porque na verdade eu fiz um desenho pensando num show. Então, a gente tem 16 músicas, 18 músicas, assim, preparadas. E dessas, eu escolhi 10 para o álbum. Né? E nesse processo, quando foi fazer... Nós fizemos 2 apresentações, 3 apresentações. Na terceira apresentação... eu introduzi o retrato do artista Quando Coisa, a capela, que foi uma canção que me pegou e eu falava, eu quero fazer. Daí foi essa uma escolha assim, de fazer a capela e começar esse show assim.
E ficou bonito, né? Uma introdução assim da cara já meio que do álbum também, uma leveza, poética, né?
Muito, e é uma combinação, né, que é o Manuel de Barros com o Melodia, que eles têm uma sintonia nessa forma, nessa poética, né? E o que eles trazem das estranhezas e ao mesmo tempo das lindezas.
E uma simplicidade rica, né?
Totalmente, é um negócio assim. E desafiador, quando eu digo, porque como que é para você dizer isso cantando, né? Passar isso, né? Quando você vai dizer a música, né? E essa música me pegou de tal maneira e entramos assim. E aí e ela acabou sendo a última música que entrou na gravação, mas abrindo o álbum.
Que bom, a faixa de abertura do álbum, que legal. E vocês ensaiaram muito antes de começar as gravações ou já entraram já gravando? Como é que foi esse caminhar? Onde foi gravado? Conta um pouquinho sobre a concepção agora estrutural mesmo das gravações.
Olha, primeiro, antes de pensar nas gravações, a gente fez vários ensaios pensando em apresentações, né, que nessas pontuais. E também, primeiro de tudo, foi um trabalho meu com o Bedurê. Ele trazia os arranjos, a gente ia fazendo e depois com um conjunto de músicas, a gente encontrava o grupo e fazia já lá no estúdio do Rovilson, já fazendo, já tendo alguns takes gravados, para a gente tendo uma ideia de como que o trabalho estava se construindo, né? Então, basicamente, foi assim. O momento em si de gravar foi, como é que eu vou dizer, não foi tão rápido, né? Mas assim, também não foi um negócio muito ralentado. A gente já tinha, as que eu fiz com as participações, foram também coisas que surgiram na hora. Vou convidar a Cida. A Cida foi minha professora de canto e minha mestra, que eu digo assim, porque ela é uma extrema... Ela me deu um chacoalhão na vida. Você vai assumir isso ou não vai? Você vai fazer isso ou não vai? Então eu brinco que ela tem muito... Eu agradeço muito essa chamada que ela me fez, assim, né? E que eu comecei todo aquele processo do EP, chamando de um reencontro com a voz cantada e tudo mais. E aí eu falei, mas será que é muita ousadia eu pedir para ela, né, se ela faz comigo? E ela foi, sim, incrível, super generosa, fez. Então foi um dia de gravação super legal, fizemos muita coisa ali junto, assim. Ela participou, ouviu, estava muito disponível e tal. E com o Zeca já foi diferente, porque veio de uma apresentação, quem me apresentou a ele e apresentou a música para ele foi o próprio Bedurê, que estava na época e ainda está fazendo um trabalho junto com ele. Então, ele disse, eu vou mostrar para ele, né? E eu falei, então mostra Giros de Sonho, que eu acho que vai ficar bonita na voz dele. E aí, para minha alegria, ele topou e foi também um acontecimento à parte, né? Assim, e foi muito legal, ele foi muito generoso, muito... nem sei o que dizer, assim, porque ele veio com... vamos lá, vamos fazer, e foi entrando na música, sabe? Muito experiente, né? Como ele é, muito sensível. E eu acho que a música que eu pensei também combinou mesmo.
Eu ia te perguntar isso lá na frente, mas já você está respondendo o porquê de colocar primeiro nessas, né, essas participações especiais, e por que essas músicas respectivamente para cada um deles.
Para Cida, Feras Que Virão, para mim era assim, a cara dela, né? Assim, porque ela é fera mesmo, assim, e a ideia, né, de a figura que a música traz, né, das feras, né, elas estão aí descendo o morro, né, assim, estão vindo, estão chegando, as portas coloridas se abrem, as feras vão avançar, feras feitas para o mundo, né? Então, assim, eu achava que ela teria, assim, essa música tem uma força e, ao mesmo tempo, essa poética de dizer de outra maneira quem são essas pessoas que estão aí feitas para o mundo e lá do fim do mundo, sabe, assim? Então, eu não sei se eu estou redundante, mas eu acho que essa é a força da palavra dele, né? Então, eu achei que com a Cida ia dar uma... ia ser legal, assim, ela dá expressão a isso, né? A gente tem maneiras... Bom, ela é hiper singular na forma de cantar, então eu tinha certeza que a gente ia ter diferenças que iriam conversar, assim, né? Então, agora, para mim, foi uma surpresa super legal, porque eu penso que o timbre, meu timbre com o timbre do Zeca ali bateu, e com o timbre da música em si, sabe? Uhum. Acho que foi uma feliz intuição aí.
Sem dúvida, casou muito bem. Eu só não entendi uma coisa, foi gravado em quanto tempo?
Nós começamos a gravar em outubro do ano passado.
Sem pressa, foi um trabalho tranquilo, suave, assim, para ir gravando o que fosse bom para vocês, mais ou menos isso, né?
Eu não sei até que ponto, assim, na verdade a gente teve um tempo de aguardo de liberação de direito autoral. Né?
Entendi.
Então, também tinha algumas coisas que foram pontuadas por esse tempo, né, de liberação.
E qual estúdio, ou foram estúdios diferentes que vocês fizeram?
Não, fizemos tudo lá no estúdio Parede Meia, em São Paulo. É do Rovilson Pascoal, que é também parte da banda, né?
E agora vamos com mais música. Vamos escutar Feras que Virão, que conta com a participação especial da grande Cida Moreira. Cristina Guimarães canta Luiz Melodia no MPP Unesp.
As feras estão soltas no alto, nos becos feitos por lá. As portas coloridas se abrem, as feras vão avançar. As feras vão avançar. As feras vão avançar. Viro contra o poste, banco forte, venço a morte, mas qualquer hora posso parar. Vou fazer lenha queimar. Viro contra o poste, banco forte, venço a morte, mas posso parar. Vou fazer lenha queimar. Vou fazer lenha queimar. Fazer lenha queimar. Os olhos me varejam espinhos, fico, quero mostrar as feras que preciso carinho, sozinho posso ficar, sozinho posso andar, sozinho posso morar. Eu nasci magrinho, toco pinho, não sou tinta, mas qualquer hora posso pintar. Vou fazer lenha queimar. Eu nasci magrinho, toco pinho, não sou tinta, mas qualquer hora posso pintar. Vou fazer lenha queimar. Vou fazer lenha queimar. Vou fazer lenha queimar. As feras estão soltas no alto, nos becos feitos por lá. As portas coloridas se abrem, as feras vão avançar. As feras vão avançar. As feras vão avançar. Viro contra o poste, banco forte, venço a morte, mas qualquer hora posso parar. Vou fazer lenha queimar. Viro contra o poste, banco forte, venço a morte, mas posso parar. Vou fazer lenha queimar. Vou fazer lenha queimar. Vou fazer lenha queimar. Os olhos me varejam espinhos, fico, quero mostrar as feras que preciso carinho, sozinho posso ficar, sozinho posso andar, sozinho posso morar. Eu nasci magrinho, toco pinho, não sou tinta, mas qualquer hora posso pintar. Vou fazer lenha queimar. Eu nasci magrinho, toco pinho, não sou tinta, mas posso pintar. Vou fazer lenha queimar. Vou fazer lenha queimar. Fazer lenha queimar.
Feras que virão, feras que nasceram pro mundo, fim do fundo mundo.
Feras que virão, feras que nasceram pro mundo, fim do fundo mundo.
Feras que virão, feras que nasceram pro mundo, fim do fundo mundo.
Feras que virão,
feras que nasceram pro mundo.
Cristina, seguindo o papo, outra canção que eu separei pra gente falar aqui é Magrelinha, que por sinal eu gosto muito e na sua voz ficou uma versão linda, parabéns. Ela é uma canção diferenciada do repertório dele, você não acha?
Ai meu Deus, eu acho a Magrelinha assim, é uma música, ela é espetacular, né? Eu penso assim, a frase inicial dela é muito importante, eu acho, para a música, né? Que é essa: o pôr do sol vai renovar, brilhar de novo o seu sorriso, né? Então ele já põe um clima ali, né? E depois tem outras coisas curiosas, como esse super-homem, super-mosca, super-carioca. Isso que eu digo que é são umas sacadas dele, né? Muito gostosas e muito diferentes. E a força no coração do Brasil também, que eu acho que é muito, bom de falar, né? É muito bom de falar.
Você como intérprete, né? Qual que é o seu grande desafio em gravar uma canção já consolidada, importante como essa, e não ser igual, não soar igual, ou ter um diferencial com a sua cara como cantora, falando como cantora e intérprete? Qual o grande desafio para você mesma, Cristina?
Olha, eu penso que, primeiro, que nessa canção, uma das coisas que ficaram, foi fazendo parte da proposta do arranjo, era que ela ficasse mais solta para que eu colocasse a voz, né? Eu, não é só a voz, é colocasse essa intenção, né, de como que eu entendo isso que eu estou dizendo e que eu pudesse chegar a dizer para alguém o que aquilo está falando, o que aquela música está dizendo, né? Então, acho que nesse sentido, o desafio para mim é esse. Eu ler a música várias vezes, eu fazer de onde eu quero dar ênfase, onde a coisa me eleva, onde a coisa me pega, como que soa na minha boca, são essas coisas que eu vou me guiando por aí, né? Mas eu penso que essa é uma música que ela tem um valor afetivo para mim também, assim, muito interessante, porque era uma música que eu cantava muito com meus filhos, quando eles eram pequenos, né? E a gente no carro, e eu cantava, e eles eram pequenos cantando comigo, né? Então, uma música que eu cantei muito, assim, aleatoriamente, né? Sem estar pensando, mas ela estava sempre muito, muito íntima para mim, né? E eu acho que ela ficou, o arranjo, tudo, o clima ficou bonito, assim, ficou bem de acordo com, tem cabimento para mim, isso, sabe? Assim,
você tem algum cuidado, trabalho específico com sua voz?
Tenho sim. Bom, eu tenho uma fono, né, que é a Ana Lúcia Espina, ela é de muitos, muitos anos, né, e eu faço encontros assim, mensais com ela, exercícios eu faço diários, E estou fazendo um curso profissionalizante de voz com a Francesca Della Monica, que é uma mestra italiana, né? E ela está oferecendo esse curso, eu estou fazendo, e eu já fiz alguns workshops com ela. E... Então, isso é um trabalho, assim, nesse sentido que eu estou falando, da interpretação mesmo, do como você vai articular a palavra, aonde você vai dizer, de que lugar você vai dizer. Eu acho que tudo isso faz parte, para mim, a cada canção, entende? Assim, que tem lugares diferentes que são convocados por cada uma dessas músicas, né?
Uhum. Você é uma especialista, né, em psicanálise, pelo menos tem isso, e tudo mais, né? Cantar é terápico para você?
Ah, é mais que isso.
É alquímico.
É por aí.
Como você associa a música com a psicanálise, por exemplo?
Ah, eu acho que não é uma relação direta, mas eu vou muito pela relação com a palavra, né? Porque é a palavra cantada, é a palavra escutada, é a palavra escrita, é a palavra que você lê, né? Então, e principalmente no consultório, a escuta, né? Mas a escuta da palavra, a escuta de uma entonação. Muitas vezes o modo com que a pessoa fala me chama atenção, porque eu, sei lá, tenho essa forma de escutar, né? Que eu acho que tem uma, para mim, a musicalidade da fala das pessoas é muito marcante, né? Então, eu penso que tem uma relação direta com a minha musicalidade, né? E com o meu trabalho com a voz e com o quanto que eu gosto de música, o quanto que o jeito que eu escuto música, eu acho que é diferente, né? Assim, de que do que só botar uma música de fundo. Nunca, para mim, a música, para mim, eu acho que se tá, às vezes a música entra e eu falo, meu Deus, tá tão ruim isso aqui, me incomoda o lugar, dá vontade de ir embora. E às vezes é o contrário, né? Você tá num lugar e você fala,
né? O envolvimento, né? Assim, muito interessante.
É.
Né?
É uma coisa que me chama sempre, assim, né?
Nesse contexto que você falou de a forma de escutar, ou escutar a palavra, dentro dessas canções que você gravou do Melodia, tem alguma que te toca mais de perto, por algum motivo dessa escuta, dessa relação interna?
Ah, tem, eu acho que várias, viu? O Retrato do Artista Quando Coisa foi um trabalho enorme, assim, enorme. Até eu queria. E a primeira vez que eu fiz foi no show. Então eu não, eu tinha a sensação, mas eu não tinha ouvido. Aí eu falei, eu preciso gravar essa música porque eu preciso ouvir. Eu vi que tinha ido bem, porque pela resposta do público, assim, que teve aquela suspensão, né? E ela entra direto na segunda faixa, que é o Estácio e Você. Então, realmente está na ordem que entrou no show, né? E fica muito interessante, assim, porque aí entra aquela bateriazinha e muda o... E no fim eu fui vendo que, na verdade, foi interessante apresentar o poeta Luiz Melodia por um poema, né? Então, eu acho que ficou muito interessante, acabou ficando interessante, não foi uma coisa totalmente programada assim, conscientemente, mas funcionou assim, né? E eu fui tão fisgada por essa música que eu sonhava com ela, que eu, várias coisas. Então, alguma coisa ia acontecer. Né?
Legal, legal.
Agora, a música, por exemplo, Um Toque, né? É uma música que foi a primeira música feita pelo Melodia para a Jane quando eles eram namorados.
Olha, então,
No show, existe um fio, assim, que é a ideia de trazer os elementos da vida que passaram e marcaram, pontuaram a vida dele, né? Então, essa música entra, como entra também a parceria com Torquato, que é o Começar pelo Recomeço. Tem também a paixão dele lá com a Jovem Guarda, então eu canto o Caderninho, que ele também gravou e que... Então eu fui passeando um pouco por esse universo, porque eu acho que é muito importante ele estar presente, sabe? Sim. Presente e cotidiano, porque no meu cotidiano ele está.
Há tempos, né?
Beleza, então agora vamos escutar Magrelinha, um clássico tanto do repertório do Melodia quanto da música popular brasileira. Cristina Guimarães, no MPB Unesp.
O pôr do sol vai renovar, brilhar de novo o seu sorriso e libertar da areia preta e do arco-íris, cor de sangue, cor de sangue. O beijo meu vem com melado decorado, cor de rosa. O sonho seu vem dos lugares mais distantes, terra dos gigantes, super-homem, super-mosca, super-carioca, super-eu, super-eu. Deixa tudo em forma, é melhor não sei. Não tem mais perigo, digo já nem sei. Ela está comigo, sonho só não sei. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. No coração do Brasil, no coração do Brasil. O pôr do sol vai renovar, brilhar de novo o seu sorriso e libertar da areia preta e do arco-íris, cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue. O beijo meu vem com melado decorado, cor de rosa. Terra dos gigantes, super-homem, super-mosca, super-carioca, super-eu, super-eu. Deixa tudo em forma, é melhor não ser. Não tem mais perigo, digo, já nem sei. Ela está comigo, sonho só não sei. O sol não adivinha. Brasil.
Cristina, indo para a reta final aí do nosso bate-papo, no seu ponto de vista, qual a importância do Luiz Melodia para a música brasileira e qual o legado que ele deixou?
Eu acho ele muito importante, assim, no trabalho que ele fez, principalmente, assim, porque ele mistura, ele põe como música brasileira, ele põe o samba, o jazz, o reggae, ele põe tudo isso, às vezes, junto, né? Então, assim, e fora, como eu te disse, a própria poesia dele, que é muito singular e muito nova, assim, não é uma coisa, é uma coisa que você sempre vai poder achar, puxa, olha o que esse cara está dizendo. Então, acho que desde o início, quando ele pega e fala, meu nome é Ébano, sabe, já traz uma coisa, fala, nossa, quem é esse cara que está falando isso? Então, acho que ele foi construindo, teve percalços que pontuaram negativamente a vida dele e que em vários momentos que eu pude ouvi-lo nessas entrevistas que eu acompanhei e tudo, ele mesmo diz de achar assim, que há uma certa insistência de colocá-lo ali como um maldito no sentido pejorativo do termo, né? Mas eu colocaria, se for maldita, no sentido assim, maldito como aquele que vai na contramão, aquele que traz uma novidade, aquele que...
Um transgressor de um sistema, né?
Um transgressor no positivo do termo, e não como alguém... Então, acho que restituir essa presença dele por esse viés é muito importante. O ano passado fez 50 anos, um ano retrasado, não sei se foi ano passado, 50 anos de Pérola Negra. Aí entra como é que é o nome? O próprio documentário. Aí eu falava, gente, eu estou no meio disso fazendo um trabalho sobre ele. Eu não acho que essas coisas... Eu não conheço essas pessoas. Como é que, de repente, pessoas tão diferentes em espaços e lugares, sem se falar, trazem o Melodia, entende? Então tem alguma coisa importante para a gente ouvir aí também, né?
Que... Claro.
É algo para ser mais divulgado, tem que estar mais junto, mais presente. Estou eu de novo falando presente. Não, aqui,
né? Eu digo, seja assim na rádio, no nosso dia a dia.
Na rádio.
Mostrar a importância desse artista, que a obra dele é relevantíssima.
É muito. E assim, são vários na biografia, tem muitos depoimentos, tipo do Zusa, o Homem de Melo, dizendo da importância assim, dessa característica única dele, né? Porque ele tem uma singularidade na forma de fazer a canção e a letra, né? Então, eu acho que é muito, muito importante isso não se perder, isso tem que estar aí, né? Tem que ser trazido, né?
Muito bom. E tem algum artista assim, que você acha contemporâneo que tem alguma característica que lembra um pouco dele ou o Melodia era muito peculiar?
Ah, eu acho ele muito peculiar, né? Muito peculiar. Mas tem trabalhos do Chico César, tem do próprio Zeca, coisas muito interessantes, assim, que também não ficam tão presentes nas rádios.
O próprio lado transgressor, né? O Zeca tem
esse lado transgressor. Quando você vai entrando e conhecendo a obra, assim, você vai vendo coisas assim, muito legais e que não vem tanto à frente, né? Então, são alguns que eu escuto bastante.
Perfeito. E indo para a reta final do papo, você tem shows? Já tá, como é que está a sua perspectiva em relação a shows? Aí? Como é que está essa questão?
Ah, nós estamos trabalhando nessa perspectiva, né, de poder fazer apresentações. Temos algumas casas em vista, conversando, vendo quando será possível. Mas eu acredito que em breve alguma notícia mais concreta acontece.
Legal, opa, assim seja. E deixa aí, Cristina, seus contatos para quem quiser, né, tanto acessar o trabalho nas plataformas digitais, onde estiver disponível, e para quem quiser contratá-la também, por gentileza.
Tá bem, as pessoas podem acessar o álbum em todas as plataformas, no YouTube também, né? E o contato eu deixaria o meu direto, né? Que é 11 97354 8436.
Muito bom, Cristina, muitíssimo obrigado aí pela sua participação, foi um prazer revê-la novamente, conversar contigo novamente, e que esse álbum a gente traga muitas felicidades. Né?
Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo espaço, pela possibilidade de divulgação, e tendo alguma coisa já mais concreta acontecendo, eu te aviso.
Maravilha! Essa foi a cantora e intérprete Cristina Guimarães apresentando sua nova obra, Presente e Cotidiano, especial Luiz Melodia. E para finalizar, vamos escutar Giros de Sonhos, que conta com a participação pra lá de especial do grande Zé Cabaleiro. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Pro mundo existo, você também, e tudo é como é triste. Palavras de quero sempre, quero sempre. O sol existe anos, igual o seu olho, e tudo sopro pra o ar, sopro pra o ar, sopro pra o olho, sopro pra o ar.
Então caminhas à frente, também tento. Sonhos meus, sonhas comigo, sonhas. Você passa o tempo todo a sonhar, sonha até com quem não deve sonhar, mas não sonha contigo, mas não sonha domingo. Existo, você também, e tudo é como é triste. Palavras de quero sempre, quero sempre. O sol existe anos, igual o seu olho. Sopro pra o ar, sopro pra o ar, sopro pra o olho, sopro pra o ar. Então caminhas à frente, também tento. Eu canso de despertar. Sonhas comigo, sonhas. Você passa o tempo todo a sonhar, sonha até com quem não deve sonhar, mas não sonha contigo, mas não sonha domingo. Mas não sonha contigo.
Mas não sonha contigo.
Não sonha.
Mas não sonha domingo.
sonhar contigo.
Podcast Unesp.